Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram que o desmatamento da Amazônia em junho de 2019 aumentou 88% em relação ao mesmo período no ano anterior, totalizando 920 km² de área desmatada. O acumulado deste ano também tem o pior registro desde 2016. O levantamento foi contestado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O professor Wagner Costa Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explicou as principais causas e possíveis consequências do aumento no desmatamento da Amazônia.
Veja, nós podemos falar nas causas e nas implicações, né? Entre as causas, nós estamos assistindo um esvaziamento, né, de todos os órgãos ambientais no Brasil e, ao mesmo tempo, associado a uma retórica, né, de impunidade a partir do próprio presidente em exercício, que questionou, inclusive, uma multa que ele acabou levando, né, de técnicos do IBAMA, e isso tem desencadeado, digamos assim, uma série de ações de acirramento do desmatamento. Eu diria que isso, sem dúvida, é um grande estímulo ao desmatador, né? A diminuição da fiscalização associada aí a uma predisposição do governo de não fazer o seu papel, que é justamente de fiscalizar e impedir que o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, ocorra. E as consequências são muito sérias, né? Nós sabemos que a cada vez que nós perdemos mata, há implicações na escala local, na escala nacional e na escala internacional também. Na escala local, você tem a diminuição da chuva, porque grande parte da chuva que precipita na Amazônia, isso já está provado cientificamente, é decorrente da própria evapotranspiração das plantas. Quando você tem menos planta, diminui a evapotranspiração. Parte dessa umidade, ela é transportada pelas calhas dos rios, né? E, inclusive, parte dessa umidade chega também até aqui o sul-sudeste, né? Já existem estudos que comprovam que parte das chuvas que o Paraná recebe do estado de São Paulo também, elas são oriundas da Amazônia. Então, um dos serviços ambientais que a Amazônia presta é justamente oferecer chuva para outras partes do Brasil. Esse é o impacto na escala nacional. Na escala internacional, quando o Brasil desmata, nós estamos, na verdade, emitindo mais gás de efeito estufa, né? E isso tem implicações para o aquecimento global. Então, de fato, é uma ação de muita preocupação, né? E isso certamente vai repercutir ainda mais internacionalmente, e eu diria até que pode ser uma barreira aí para a viabilização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.
Wagner Ribeiro também apontou os principais agentes do desmatamento na região.
Olha, historicamente você tem aí, inicialmente, o madeireiro, né? Associado muitas vezes à mineração ilegal, garimpo de pequena e média escala. E hoje você tem já também registros, né, de, a gente chama que a dobrada da agricultura ao capata do boi, né, que você tem o desmatamento para a introdução da agricultura e depois com escassez do solo, né, o solo da Amazônia é um solo de baixa qualidade, nós sabemos isso também já de muito tempo, é um solo muito raso, ele absorve, na verdade, os elementos que a própria planta oferece. Quando você não tem a planta para oferecer, ele fica pobre, então, em geral, essa área ela se torna indisponível para a agricultura e aí você vem com a pastagem, né, que acaba sendo a alternativa. E nós temos já também estudos que mostram, né, recentemente saíram revistas internacionais importantes, inclusive com brasileiros envolvidos, que é possível sim recuperar essas áreas degradadas, e isso inclusive traria ganhos para a produção agrícola, eventualmente até para a pecuária, mas principalmente também para recuperação e captura de carbono. Então a Amazônia ela pode ser, na verdade, uma solução para o mundo e não se tornar um problema que está agravando os problemas na escala local, nacional, internacional.
O professor disse acreditar que o plantio de espécies nativas seja o principal caminho para a recuperação da floresta amazônica.
Nós temos na Amazônia uma diversidade muito importante, né? Mas felizmente ainda encontramos diversas espécies originárias, né? Espécies que ocorrem na Amazônia. Então é preciso fazer uma catalogação, um levantamento, né, mais detalhado, isso já, embora já tenhamos estudos, é preciso sempre avançar mais nisso. E a partir desse estudo, promover, então, o repovoamento, né, o cultivo de espécies originárias para você ter aí, nos próximos anos, a capacidade de recuperação, né, dessas áreas degradadas.
Ribeiro também argumentou que o desenvolvimento tecnológico atual permite uma fiscalização em tempo real da floresta e que o policiamento não estaria sendo feito da maneira devida por falta de vontade política.
O governo dispõe de mecanismos muito importantes, o próprio DETERC, o INPE, coordena, né, que é um monitoramento por satélite, ele é muito eficaz, ele consegue dar respostas em muito curto tempo E se você tiver uma equipe com um helicóptero, você pode chegar prontamente nos locais, né? Então, e hoje até com drone você pode, inclusive, é uma tecnologia bem barata também, você consegue monitorar e autuar praticamente em tempo real. Então, o que não se faz é, na verdade, por falta de vontade política. É uma frase meio feita, mas, de qualquer modo, os meios técnicos hoje são muito maiores do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Um drone, ele consegue chegar, fazer a foto em tempo real, e isso permitiria, então, um tipo de advertência, sanção, punição, multa, etc. Então, falta, na verdade, a implementação de uma série de ações que já são conhecidas hoje.
Nós ouvimos o professor Wagner Costa Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que comentou sobre o aumento das taxas de desmatamento da Amazônia em 2019 e a falta de empenho na fiscalização do governo atual. André Neto, para a Rádio USP.